E temos entrevista ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN. Estamos recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, vereador Ricardo Rissas, que vai participar conosco para fazer uma avaliação, destacar os pontos positivos, algumas situações também que aconteceram ao longo do ano na Câmara aqui de União da Vitória e também já uma projeção para o ano de 2020. Primeiramente, presidente, bom dia, obrigado pela gentileza do aceite do convite participar aqui da programação da CBN.
Bom dia a você, Ricardo, os ouvintes da CBN. Realmente também agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco do andamento do Legislativo durante o ano de 2019, as perspectivas para 2020, enfim. Estamos aqui à vontade aí com vocês, agradecer toda a equipe, toda a diretoria da rádio que sempre nos abre espaço.
Presidente, hoje é a última sessão, não é, ordinária do ano, né? Há uma possibilidade, claro, dependendo da necessidade de algumas sessões extraordinárias, tanto no mês de dezembro como também no recesso no mês de janeiro. Mas antes de entrarmos nos assuntos específicos da nossa entrevista, mas em um geral, a Câmara ela termina o ano de 2019 conseguindo discutir, aprovar, enfim, esmiuçar os principais assuntos previstos para esse ano de 2019?
Realmente foi um ano de bastante trabalho, né? Eu falo por parte da totalidade dos vereadores, não só da minha parte na condução da presidência, mas realmente participação dos vereadores, de questionar determinados projetos, de buscar informações, né? Não só através de um ofício pedindo informação do executivo, mas indo pessoalmente, né? Porque todo vereador tem sendo... de situação, se coloque em oposição ou qualquer situação que se apresente, tem o direito, pode se fazer presente na prefeitura, buscar informação, ter acesso a documentos, enfim, é dessa forma que cada um veio agindo durante esse ano e fazendo seu trabalho, acredito que é contento, porque todos os projetos tiveram suas votações, temos alguns projetos que se encerram no dia de hoje, mas projetos que foram com afinco, esmiuçados e buscadas informações, não votados, até projetos com regime de urgência, né? Foi dada oportunidade aos vereadores e realmente foram atrás de informações para proferir o seu voto.
E foram projetos que a gente pôde acompanhar ao longo do ano que não ficaram restritos a uma ou a duas sessões, né? Eles se estenderam, não é? Em razão até disso que o senhor destacou, não é? Da profundidade, da necessidade dos vereadores, né? De todos os vereadores, se aprofundarem a respeito de determinado mecanismo para que possa ser aprovado consequentemente o projeto. Não é?
Com certeza. Teve projetos que já tinha seu entendimento, o projeto chega no dia, vota-se, inclusive no mesmo dia, né? Mas projetos também que demoram duas, três sessões, quatro sessões, né? Para que realmente seja colocado em pauta, para dar oportunidade de buscar as informações quando pairam algumas dúvidas. Mas também projetos que estão lá, vários meses e que ainda não tiveram seus pareceres, porque alguns não têm a concordância da totalidade, outro vereador ficou de buscar mais alguma informação, colocar mais algum parágrafo, uma mudança de redação, enfim, os projetos dentro de uma normalidade. Mas também tem projetos, como eu falo, não são aprovados. Às vezes ele entra no ano, passa o ano e ele é reenviado à pauta do ano seguinte pelo fato de ter as questões controversas.
E presidente, como é a questão, não é, do relacionamento com os demais vereadores, não é, administrar, não é, o senhor que comanda a Casa de Leis aqui de União da Vitória, quando é apresentado um determinado projeto por algum vereador aqui do município, é discutido todo o trâmite, não é, que é necessário e o projeto acaba não sendo aprovado. Tem algum vereador que, por questão de temperamento ou algo assim, pode ficar, de certa forma, chateado a ter aquele pensamento de que foi algo político ou algo assim? Como que é administrar esse tipo de situação?
Administrar a Câmara, primeiramente eu falo que é administrar uma empresa, né? Que a Câmara tem a água, a luz, o telefone, o funcionário, a questão de horário, programar férias, enfim. Tem que administrar a Câmara dessa forma, administrando também a parte legislativa, a condução dos trabalhos, o diálogo com os vereadores. E como eu falo, vereador às vezes fica chateado por não ser acompanhado num determinado voto, né? Mas também esse voto dele é proclamado contrário ao vereador que proferiu seu voto contra o dele, mas não às vezes por uma questão política. A questão daquilo, ali você está ali para opinar o seu voto, ter toda a liberdade de votar. Enfim, tem muita controvérsia em determinados projetos. Como eu falo, tem projetos que fica lá por muito tempo e o próprio vereador fica para fazer a mudança, buscar melhor redação, um projeto que realmente não tem a sua urgência, né? Uhum. E esse mesmo vereador que quer que aprove um projeto, outro vereador vai buscar as informações e fica segurando determinado projeto, mas não por política, porque realmente tem uma lei federal superior, uma lei estadual que está para ser aprovada, que vai abrigar aquele projeto. Enfim, é tudo dentro de uma normalidade.
Ainda nessa linha, presidente, de administrar situações que acabam fugindo um pouquinho do habitual. Este ano, não, uma participação bem intensa da população de Unão da Vitória, prestigiando, acompanhando o trabalho dos vereadores aqui do município, mas alguns momentos, alguns munícipes tiveram algumas atitudes que ultrapassaram um pouquinho, né, da compreensão, né, de que estava sendo discutido algo importante para o município de Unão da Vitória. Tivemos algumas situações de munícipes tendo que ser convidados a se retirar das sessões acompanhados por policiais. Esse tipo de situação, presidente, que tipo de desgaste, de desconforto que acaba gerando aqui nos trabalhos de vocês, vereadores?
Bom, primeiramente que quem tirou o munícipe dentro da sessão fui eu, né? Cabe ao presidente tomar essa atitude. Mas eu falo assim, com a maior naturalidade. Eu sou uma pessoa assim que procuro ser compreensiva, né? Procuro apaziguar, procuro conversar com a pessoa, né? Mas tivemos realmente situações onde foi pedido para se retirar. O que acontece? Dentro da sessão, um espaço pequeno, onde cabe 100 pessoas. Um ambiente fechado. Aí o vereador, determinado vereador, vai apresentar a sua opinião. Um munícipe interrompe a fala do vereador. Fala coisas direcionadas através, inclusive em tons ofensivos, palavras que talvez não coubesse para aquela situação, né? Mas nós não cerceamos ninguém de opinar. Porque quando o projeto, quando a pessoa chega lá para acompanhar a sessão, a pauta já está disponível. Ela pode ler a pauta antes, perguntar para o vereador, sugerir perguntas ao vereador, né, para que o vereador se manifeste durante o voto, né? Mas o munícipe não pode se manifestar durante a sessão. Não é só aqui, é em todas as câmaras. Seja no Congresso Nacional, nós não temos lá uma galeria onde as pessoas ficam num espaço reservado. Se a pessoa se manifestar de maneira indevida, é tirada de lá. Né? Pode levar um cartaz? Pode mostrar um cartaz, apresentar sua opinião? Sim, pode, mas não se expressar verbalmente. Porque assim, às vezes a pessoa se expressa verbalmente com um determinado vereador e com outro não. Né? Então, se cada pessoa for lá que tenha uma desavença, um desconforto com o vereador, se reportar de maneira ofensiva àquele vereador, nós não teremos uma sessão, né? Então se haja de maneira igual com todos, né? Fora, depois da sessão, antes da sessão, questione, indague, pergunte, faça. Mas agora não fazem isso, né? A mesma pessoa que não faz isso se manifesta durante a sessão sabendo, foi orientada, foi falado, o regimento não permite, não tem como conduzir se cada pessoa de maneira individual, seja por opinião própria, seja amando de alguém, seja porque ela não gosta daquele vereador, for deixar opinar, nós realmente não temos como conduzir. Foi tirado, não foi só uma vez, e os policiais, algumas sessões estão se fazendo presentes, porque a rede vai ser tirada novamente. A pena, eu falo uma pena, porque foi pedida a colaboração e esse policial, em vez de estar ali num serviço, né, acompanhando determinada ocorrência, no centro, no bairro, no interior, tem que estar ali para tirar o munícipe que sabe que não pode se manifestar. Né? E qual o motivo daquela manifestação? Direcionada a determinado vereador e a outro não. Uhum. Então é isso que eu quero deixar essa questão, né, para quem está ouvindo realmente possa fazer a sua avaliação, né? As pessoas podem se manifestar, não da maneira que foi feita, foi retirado, vai ser retirado novamente. E pena que a polícia militar está tendo que fazer isso, porque a pessoa não concorda em cessar essa questão dessa maneira irregular de procedimento.
Tivemos situações como essa, né? Foram algumas, né, que o senhor destacou também ao longo do ano, mas também a população marcou presença na Câmara de Vereadores, acompanhando efetivamente, né, seguindo esse rito que determina, né, o regimento, né, interno, inclusive, da casa. Como o senhor avalia essa participação da população? A população de Nona Vitória entendeu a importância de não somente participar no dia do voto, mas constantemente acompanhar o trabalho do vereador?
É, de suma importância. A gente, inclusive, tem dias que a gente agradece, enaltece a presença da população, dizendo que nossa sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara, que começa nas segundas-feiras às 19 horas. Quem não pode estar lá presente, que acompanha a sessão ao vivo, tem os vídeos na íntegra da sessão. Mas é importante que vá lá, que leia a pauta antes. Ô, vereador, e esse projeto? Como o senhor vai votar? Como vai expressar o seu voto? Né? Então, o eleitor, ele pode ir lá cobrar o seu vereador. Antes, inclusive, de ele expressar o voto. Ou após ele expressar o voto, por que que votou assim? O que que significa esse projeto? Então, é de suma importância fazer presença, acompanhar, questionar. Isso realmente é a melhor forma democrática de ver como que está agindo o seu vereador.
10h49, estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Vitória, vereador Ricardo Sass, falando a respeito do ano de 2019 e também já projeção para o ano de 2020. Presidente, com relação a concursos, plano e também cargo de carreiras, não é? Como que está essa questão aqui no município de Vitória, na Câmara de Vereadores?
Primeiramente, a Câmara de Nova Vitória, primeiro e único concurso que teve foi no ano 2010. Eu era vereador, meu primeiro mandato, né? Já fui conduzido à presidência da Câmara no meu primeiro mandato e fiz o primeiro concurso público que teve em Nova Vitória em relação à Câmara Municipal. Porque os funcionários que estavam ali eram cedidos por parte da Prefeitura e não eram concursados da Câmara. Eu fiz o concurso, né? E durante esses anos que se passou, eu não participei mais da mesa diretora, né? Não tive essa oportunidade e faltava fazer o plano de cargos e carreiras, dando uma oportunidade de ascensão e valorização do funcionário que estava concursado ali. Fiz agora, né, junto com os colegas da mesa diretora, apresentamos o projeto. Realmente foi feito o novo plano, que estava desde 2010 sem fazer. Fizemos, e dentro desse novo plano nós temos a perspectiva agora do concurso para o advogado e mais um cargo de assessoria, de serviço, na verdade, na área de RH, de atendimento, de um assessor realmente técnico, né? Não, não comissionado, um cargo de carreira, né? Então, está sendo feito agora o processo administrativo da comissão desse concurso e em breve, no próximo ano, no começo do ano que vem, aí vamos lançar o segundo concurso público da Câmara Municipal de Nova Vitória, onde eu também estarei à frente como presidente.
Presidente, outro assunto bastante pertinente, né, que inclusive contou a questão de algumas semanas atrás com o ex-prefeito de Nova Vitória, Pedro Ivo Iucchio, sobre o fundo previdenciário do município de Nova Vitória. Um valor bastante significativo, né, que o município deve honrar, né, a respeito dessa questão. O que o senhor pode falar a respeito deste fundo, que é um assunto, né, que gera bastante preocupação para as gerações futuras aí do município de Nova Vitória? Né?
Realmente bastante preocupante. Bastante preocupante porque é um valor hoje que o município deveria aportar ao fundo de 433 milhões. Mas para as pessoas terem um entendimento, que esse valor seria se todo o quadro dos funcionários de Nova Vitória se aposentassem hoje. Uhum. Feito um cálculo atuarial com a perspectiva de que realmente tivéssemos problemas de saúde com todo o funcionalismo, tivesse que a todos e aposentar todo mundo, teria que ter isso em caixa hoje para suprir essa aposentadoria. O valor para pagar isso, o valor realmente do que se tem que aportar para minimizar, não é esse valor, né? Então, é feito todo um estudo socioeconômico do funcionalismo, quantos dependentes ele tem, qual que é a perspectiva de vida do funcionário e de seus dependentes se ele vinha a faltar, né, por quantos anos vão receber essa aposentadoria. E realmente teve questões que chegaram, né, que contribuíram para ter esse déficit, criado no ano de 92 esse fundo, com alíquotas baixas de contribuição, né? Depois teve uma questão, outras questões que contribuíram para que o fundo tivesse um pouco de mais, mas agora criamos uma comissão, né? Também fiz a resolução, criando o grupo de trabalho. A Câmara tem autonomia de contratar uma empresa para fazer auditoria, inclusive, né? Mas esse grupo de trabalho foi criado agora, pegando esses apontamentos, para que nós realmente achamos uma solução para minimizar, né? Qual que é a solução para o fundo? Ninguém hoje tem uma posição técnica, né? Realmente nós temos que talvez contratar essa assessoria para nos dar um rumo. Precisa fazer novos aportes de privatização, de venda. Nós temos hoje, por exemplo, uma perspectiva que a Câmara dê um terreno para o Judiciário para construir um novo fórum, com uma promessa de nos ceder onde está o fórum hoje para que se abrigue a prefeitura. Uhum. Ou seja, nós teríamos onde está hoje a prefeitura, que é o Banco do Brasil, ali em cima, que foi comprado anos atrás, uma possibilidade de venda daquele prédio, né? Ou seja, fazer aporte no fundo. E talvez, com terrenos da prefeitura, alguma outra situação, de realmente colocar valores lá para que não se precise os próximos gestores deixar de fazer obra, investimento em várias áreas, para ficar fazendo aportes no fundo que está sendo deficitário, e isso é a principal preocupação hoje.
O fundo se transformou numa bola de neve para o município?
E grande. E nós temos que concursar pessoas, mas talvez não nesse mesmo regime. Nós temos que fazer alteração, talvez hoje com limite de aposentadoria. A pessoa que quer se aposentar com mais vai ter que fazer um plano complementar de aposentadoria, um plano de previdência complementar. Enfim, esse grupo dele que está sendo feito o estudo agora para dar um norte nisso, né? E com, como eu falei, algumas ideias de recomposição de valores.
10 da manhã, 55 minutos, 10h55, daqui a pouquinho o repórter CBN, nós vamos continuar aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, vereador Ricardo Sass. Presidente, com relação a algumas ações que a Câmara desenvolveu ao longo do ano, e uma delas relacionada diretamente ao Estádio Municipal Antioco Pereira, né, que era um espaço bastante aguardado, né, vai estar de volta para a população de União da Vitória, e por meio de projeto de lei, justíssimas homenagens, né, a pessoas que fazem parte da história do esporte. Claro que elas, os seus familiares estão curtindo, né, essas homenagens, pessoas que já se foram, entre elas o nosso saudoso colega Jota Marcondes, aqui do Grupo Verde Vale de Comunicação. Momento bastante importante, né, presidente, reconhecer essas pessoas que contribuíram, né, para que não só o estádio Antioco Pereira fosse essa referência, né, a nível de estado, de competições esportivas e de grandes eventos, mas reconhecer essas pessoas pelo que fizeram para o desenvolvimento de União da Vitória, né?
Realmente, quando foi da reinauguração do estádio, foi dada a oportunidade de homenagear algumas pessoas que contribuíram muito com o esporte, muito com o esporte amador, muito com o Iguaçu, né? Uhum. Como você deu o exemplo do Jota Marcondes, aí tem uma das cabines de rádio, de transmissão hoje lá com o seu nome, e realmente um espaço realmente aprazível hoje que ficou o estádio, né? Às vezes nós temos critica-se a parte política, mas precisava colocar todo aquele dinheiro lá para a reforma do estádio, se nós temos problemas hoje na saúde. Dizer para quem nos acompanha que determinados recursos, você pode buscar ele em determinados ministérios, verbas federais, mas só podem ser usados para aquela área. O dinheiro estava lá, através do Ministério de Esportes, podendo ser colocado para o esporte. Se o município não fosse buscar, outro município levaria, né? O município de União da Vitória fez o projeto, conseguiu o recurso, foi investido, né? Está tendo bom proveito, né? Ah, mas não investe mais na saúde. Está investindo, o município de União da Vitória vem investindo, porque sobrecarregou demais hoje a saúde do município. principalmente a questão do desemprego. Eu dou exemplos porque nós tínhamos muito mais pessoas com emprego na cidade. A pessoa precisava de um determinado exame, de uma determinada consulta, ela ia no seu patrão. Me arruma o dinheiro aí, faz um valezinho, desconta em 2, 3 vezes para mim. E isso acontecia em muito. Essas pessoas estando desempregadas, elas estão indo todo no sistema público, né? E veio inchar esse sistema, esse volume de atendimentos. É mais consultas, é mais hora extra para o médico, para o enfermeiro que está no posto, né? O número de exames, esse profissional vai pedir o exame, por consequência também remédio, então realmente criou um gasto muito grande para a saúde, mas como o município Nova Vitória ainda vem prestando um atendimento a contento com toda essa situação, né? Então eu dou esse exemplo dizendo que, não, que foi investido no esporte, né? Que também era a saúde, o bem-estar da população, e uma verba que realmente foi destinada e teria que ser colocada realmente no esporte.
Para a conclusão da entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, vereador Ricardo Sass. Presidente, com relação à economia de recursos, né, tradicionalmente a Câmara de Vereadores de União da Vitória faz uma devolução, né, de valores para o município, para a prefeitura. Com relação a este ano, foi realizada uma economia satisfatória, que vai ser posteriormente, né, repassado novamente para o município de União da Vitória?
Todo final de ano, né, quando as contas da Câmara têm que ficar zeradas. Nós podemos ficar com saldo em conta, fazer uma aplicação financeira, desde que seja com fins de construção, né? Se fosse fazer um prédio novo da Câmara, poderia ficar com o valor. Então, todas as câmaras têm que ficar com suas contas zeradas e devolver ao município, no caso, União da Vitória. Realmente, houve economia, né? Durante esse ano, nenhuma diária por parte de nenhum vereador, né? Algumas viagens a Curitiba que foram feitas, né? E despesas supridas pelos vereadores, e atingimos mais de 50% o índice da devolução entre o valor repassado para a Câmara e o valor devolvido. Tivemos gastos apenas com a manutenção, tivemos problema elétrico lá, que teve que fazer alguns consertos emergenciais. O nosso elevador, que deu problema 3 vezes no ano, uma pena, né? Mas assim, daí não temos empresa na cidade que fizesse o serviço, ter que fazer os orçamentos, vir empresa de fora, ver o que precisava para daí fazer o serviço. Tivemos nosso elevador ali por alguns dias parado, algumas sessões. Está ali justamente para a questão de acessibilidade, as pessoas terem oportunidade de realmente acompanhar as sessões. Mas estão gastos realmente com responsabilidade, né? Hoje, na sessão, vamos anunciar o valor, provavelmente na data de amanhã será essa devolução, né? Então, os valores vão ultrapassar os R$2.600.000 a serem devolvidos por parte da Câmara ao Executivo.
Questão já de orçamento para o ano de 2020.
A Câmara recebe um percentual da arrecadação durante o ano de 2020, ele vem mensal, né? E é a remuneração do vereador, é a água, a luz, é o funcionário concursado, é as despesas em geral, e vai chegar ao final do ano de 2020 e vai ser devolvido. A gente está realmente economizando, né? Nós vamos ter um gasto agora no começo de fevereiro, março, que é para o concurso, né? Mas um valor aí que as empresas que estão fazendo orçamento para fazer o concurso, em torno de R$20 a R$30 mil, mais ou menos, para elaborar o concurso para 2 cargos, né? Que o município de Nova Vitória vai ter a oportunidade de fazer o cargo e fazer o concurso e pleitear, né, ser funcionário de carreira da Câmara, ter essa oportunidade.
Presidente, com relação à relação da Câmara de Vereadores com a Prefeitura de Nova Vitória, é uma relação satisfatória, evolutiva, como o senhor pode avaliar?
Na verdade, eu tive nessa gestão realmente uma oportunidade, né? Estou falando por mim. Nós temos vereadores que não é que são da base do prefeito, que tem o diálogo, né? Uhum. Que tem um relacionamento mais amigável, de uma relação de mais presença, na verdade, com o executivo. Tem vezes que os vereadores colocam com uma oposição, né? Eu, quando não estive caminhando com o prefeito, tendo essas oportunidades, também não me colocava numa oposição, né? Sempre um vereador que eu nunca deixei, de qualquer voto meu, favorável ou contrário, de expressar minha opinião. Então, não me colocava. Quando votava contra, dizia por quê. Não só votar contra. Então, e essa administração nos deu essa oportunidade, eu falo por mim, de realmente opinar, né? Eu, durante a eleição para prefeito passada, eu estava com outro grupo político, né? Estava contra, na verdade, o atual prefeito. E através de um diálogo que tivemos com o vice-prefeito Bashir Abbas, com o prefeito Santin, a gente teve a oportunidade de participar. Demos a opinião que realmente cargos de secretário deviam ser ocupados por pessoas com uma condição técnica, né? Profissionais realmente da área. Hoje nós temos na Secretaria de Esportes um professor de educação física, nós temos na Secretaria de Planejamento um engenheiro, e isso nos deu frutos. Você veja o projeto da ponte. O projeto da ponte foi construído dentro da Prefeitura de Nova Vitória. Quanto custaria contratar um projeto daquela envergadura? Então, só o salário do secretário durante os 4 anos se pagou com o projeto da ponte e sobrou muito dinheiro ainda, porque deveria se contratar uma empresa para fazer um projeto daquele e não teve essa necessidade. Então, o prefeito ouviu essa demanda, né, cumpriu com o que ele se propôs de fazer, e a gente vem elogiando muitas atitudes por parte do executivo em relação a isso. Está em uma ponte, prestes a concluir, eu digo, está andando bem, né? Mais uns 6, 8 meses aí pela frente de obra. Tivemos alguns problemas no lado, por parte de São Cristóvão, que passava as adutoras de água da Sanepar, que elas estão muito rasas, uhum. E vai ser feito um aterro em torno de 4 a 6 metros de aterro em cima. E essa tubulação que passa, que são as adutoras, vai ter que se fazer um envelopamento, que significa colocar concreto em volta para que o peso do aterro não danifique. Então, essas questões pequenas acabou atrasando um pouco, né? Os recursos estão aportados, né? Não tem como a obra parar por falta de recursos, né? Então, não tem essa preocupação por parte da população. Mas é o que eu falo, nós participamos da administração, ouvindo, opinando, né? Vereadores que têm condições para isso, vereadores que já tiveram seu próprio negócio, já foram empresários, já têm conhecimento em alguma determinada área ou não, de sentar e dar sua opinião e ser ouvido. Isso eu acho muito importante, porque a gente está diretamente com a população, em bairros, enfim. Temos agora a perspectiva de muitas ruas a serem asfaltadas, né? Isso, dentro em breve, já estão licitando os projetos de determinadas ruas. O pacote de asfaltamento vai acontecer agora, a partir de 15, 20 de janeiro de 2020, já anunciadas essas obras de pavimentação.
Ano que vem, 2020, um ano eleitoral. De acordo com a legislação, enfim, é um período que acaba limitando, de certa forma, o trabalho do vereador?
A questão de projetos, na verdade, que para conclusão de obras tem que ser até abril, determinadas situações, né? Ano eleitoral. Também nós que estamos com mandato, tem a questão da janela partidária para se mudar de partido ou não. Cada um vai ter que avaliar, porque na próxima eleição não vai poder ter coligação, ou seja, um determinado partido, para você se lançar candidato, vai ter que ter números suficientes, né, inclusive percentual de mulheres, para que consiga participar, né? Tivemos em eleições anteriores 3, 4 siglas aí para compor uma chapa de 20 candidatos. Uhum. E agora não. Agora o partido vai ter que ter número suficiente no seu partido. Então é aquela questão dos partidos de aluguel, né?
Uhum.
Ah, eu tenho um partido na minha mão, eu quero uma colocação na prefeitura, eu vou junto na eleição. Então realmente isso inibiu esse tipo de coisa, tá? Então, e por isso foi muito interessante. Nós tivemos em torno de 20 e poucos partidos na eleição passada, e nessa vai ter um enxugamento que eu penso que vai se gerar em torno de uma meia dúzia de coligações para que abrigue o número de candidatos que dentro da legalidade, né?
Projeção já das eleições de 2020. Seu pensamento de buscar novamente uma vaga na Câmara de Vereadores de Nona Vitória, ou existe uma possibilidade de disputar, quem sabe, uma prefeitura ou até mesmo compor uma chapa de vice?
Bom, é um momento para, como eu te falei, avaliar. Eu sempre, que desde a minha primeira filiação, que foi no ano de 2007, nunca mudei de partido, né? Pretendo agora, na virada do ano, avaliar essa situação de saída ou não, né? Uma conversa, para ver a perspectiva, né? Porque realmente também avaliar o momento, né? Colocar o que a gente pode contribuir durante esse período como vereador, e sentir do teu eleitor, da população, da viabilidade ou não, de disputar uma nova vereança ou ir para um cargo diferente, né? Mas isso é somente depois de março, quando acontecer a transição da janela, né? Para ver, porque realmente eu penso assim, as pessoas têm que se envolver na política. A pessoa que não está, se envolva, participe, filie-se a um partido, participe na associação de moradores, enfim, de alguma maneira, nós todos, cidadãos, devemos participar da política, de uma forma ou de outra, né? Agora, a concorrer a cargo, um cargo de maior envergadura ou não, é o momento que você tem que avaliar todos os candidatos, enfim. Nessa última eleição, tivemos uma renovação. Dos três vereadores, ficou apenas eu e o Valdecir Rático, né?
Uhum.
Os demais 13 cadeiras trocou 11 cadeiras, né? Então, avaliar a população quer renovar, tem que se pensar bastante, né? Renovar com segurança, por pessoas que realmente tenham conhecimento, tenham condições, capacidade de realmente de representar quem os elege, né? Não trocar apenas como um voto de repúdio, né? Estamos torcendo também aí ao governo federal que faça, né? Que teve essa renovação, mas nós temos que pensar que primeiro a população tem que ser vista de uma maneira bastante igualitária, né? Nós precisamos, nós tínhamos um herói, um mito, que hoje não é mais um mito, né? E hoje fala-se de um mito, mas que ainda não mostrou tudo que pode fazer, né? Então, mas sempre na torcida de que realmente o governo federal ponha o pé no chão, pense no crescimento, pense na geração de empregos. Nós temos hoje os bancos nadando de braçada, cobrando altos juros, né? O governo tem que pensar nisso, né? Nenhum banco estrangeiro pode entrar no país, a não ser que compre um banco que está aqui.
Uhum.
Então, tem que ter essa abertura de mercado, baixar as taxas de juros. O empresário espera por isso, a população necessita dessa baixa de juros. Então, isso que a gente pensa, né? O governo não pode ficar com aquela questão de revanchismo sobre um determinado partido, né? Penalizando. A reforma trabalhista veio e vai impactar muito no futuro do trabalhador. Mas, por um outro lado, o governo tem que ter determinadas atitudes, mas as outras atitudes pensando não no revanchismo político, pensando no crescimento econômico. E só assim, o país tem uma possibilidade de crescimento enorme, mas nós precisamos de um governo realmente de gestão e de olhar para a população de maneira toda, sem distinção partidária, enfim, pessoas boas e ruins tem em todo lado, né? Tem o partido político, tem o médico, tem o professor, tem, Então, esse é o meu pensamento.
11 da manhã, 17 minutos, 11 e 17. Vamos agradecer a participação do presidente da Câmara de Vereadores de Nuna Vitória, vereador Ricardo Sass, hoje a última sessão ordinária da Câmara, né, com perspectiva, possibilidade, aliás, de sessões extraordinárias no mês de dezembro e também no mês de janeiro. Presidente, mais uma vez obrigado pela gentileza de atender o convite aqui da Rádio CBN e até uma próxima oportunidade.
Agradeço, convido a população às 19 horas a acompanhar a sessão, quem quiser se fazer presente pessoalmente. Agradeço a oportunidade, né? E sempre à disposição, qualquer munícipe, dúvida sobre algum projeto, determinados projetos são votados e são colocados na mídia, e às vezes eu teve pessoas que criticou e eu passei diretamente no Messenger da pessoa, ó, a questão foi essa, e a pessoa realmente me agradeceu, falou assim, pena que você não tomou essa atitude antes, em relação a determinadas coisas que aconteceu. Então, procure se informar. Né? Procure se informar, procure questionar, procure perguntar, tem entendimento, é muito importante isso, fortalece muito e cobre o seu vereador, veja o que ele fez, veja o que ele está fazendo, se faça presente. O município de Nuna Vitória tem muito a crescer, mas com a participação política de nós, comunidade em geral. Obrigado pela oportunidade, bom dia a todos.
E daqui a pouquinho a entrevista na íntegra na página da CBN.